estamos em contato neste momento com o técnico da Portuguesa Santista, com tanta história aqui em Campinas, com a Ponte Preta e também pelo interior de São Paulo, técnico Sérgio Guedes, a quem a gente agradece esse contato. Muito bom dia, Sérgio Guedes.
Bom dia, Flávio. Meus cumprimentos a você, aos ouvintes. Prazer estar falando com vocês aí de novo em Campinas.
Prazer é nosso, Sérgio Guedes, que está, como técnico da Portuguesa Santista, fazendo um trabalho espetacular, o ressurgimento, né, da Briosa, está na Série A2, que está paralisada após 12 rodadas, e a Santista vinha numa campanha espetacular, né, na terceira colocação, 20 pontos, 2 a menos que o líder São Bernardo e 1 a menos que o Taubaté, que é o vice-líder. É uma situação, né, que frustra muito, né, Sérgio Guedes?
Pois é, Flávio, fica um sentimento ruim, evidente que é uma situação completamente inusitada, essa crise, esse grande problema mundial, né? Politicamente muito discutido também, mas ainda tem essa expectativa de regresso. É evidente que esse processo todo aí vai gerar um monte de ajustes, né? Principalmente em clubes que não têm uma estrutura sólida, né? A Portuguesa se enquadra nisso. Então fica essa expectativa de que as coisas regressem, vamos ver o tempo específico, a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Mas como você colocou aí, um sentimento bacana, porque a Portuguesa de verdade estava no fundo do poço, né, como costuma se dizer, e a gente nesses últimos dois, vai para o terceiro ano, a gente conseguiu trazer o time de volta para uma visibilidade maior, um time hoje que chama a atenção do cenário nacional, e até jogadores aqui que despertam interesse em outros clubes, clubes maiores de Série A, então o trabalho de verdade vem sendo feito de uma forma muito comprometida e a gente espera brigar ainda, né? Vamos saber como é que a gente vai poder andar, porque estruturalmente a gente vai enfrentar muitas dificuldades, mas vamos ver esse regresso, a gente espera que não tarde muito e aglutinar a força para ver se a gente consegue brigar pelo acesso de novo.
João Carlos de Freitas também nessa conversa. João, tá aí o Sérgio Guedes fazendo mais um campeonato muito bom, trazendo essa Briosa aí de volta e com sonhos adiados até esse momento, né, João?
É verdade. Abraçar o Sérgio, há tempos que não falo com ele, mas sempre é um prazer muito grande, né? Sérgio é dessas pessoas do futebol que dá prazer você conversar. Quantas vezes, quantas tardes de sábado, né, após os nossos programas de televisão, a gente ficava trocando ideia. E eu jamais vou esquecer, né? Certa feira estava conversando com o Sérgio Guedes, depois de um programa de televisão, e a gente falava sobre goleiros, né? Goleiro é a especialidade do Sérgio, ele foi goleiro de seleção brasileira. E ele estava aqui na Ponte, e eu me contrapunha, né? Questionava com ele a qualidade do goleiro Aranha, né? O Aranha estava começando a carreira aí, tinha vindo de Sumaré. Eu olhava assim e falava, Sérgio, esse menino não está com jeito não, não vai dar goleiro, né? O Sérgio falou para mim, João, deixa eu falar para você, esse vai ser um dos maiores goleiros do Brasil, tenho acompanhado. Aí me explicou, né, a parte técnica do Aranha. Essas coisinhas pequenas, Sérgio, a gente guarda para o resto da vida, né? Quer dizer, o que é isso? É conhecimento, é vivência, né? Você sempre ali dentro das quatro linhas. E, de fato, aquela sua avaliação sobre o Aranha foi corretíssimo, o Aranha fez uma grande carreira aí no futebol. Mas prazer falar contigo aí e vamos resenhar de novo.
Prazer meu, João. Um grande abraço a você. De verdade, as boas lembranças que a gente tem, né? Porque era uma relação mais próxima, né? O futebol profissional distanciou um pouquinho. Nós que somos tão importantes um para o outro. E, de verdade, hoje a coisa ficou mais fria, né? Isso me incomoda um pouco, mas aqui na Portuguesa a gente tem essa relação com as pessoas. Continua da mesma forma, é muito raiz, né? Como costuma se dizer, no bom sentido, na minha maneira de expressar isso. Mas, você teve boas lembranças, sim. E que muitas lembranças eu tenho de Campinas, de verdade, né? Nossa Senhora, muito pouca gente me conhece de verdade. E aí, talvez Sérgio Jorge seja a pessoa aí que mais me conhece. Eu tenho um amigo particular que mora aí, trabalha em Rio Claro, mas também mora aí. Alguns amigos da imprensa, como você, né? Então, de verdade, eu tenho muito boas lembranças, muita saudade disso, mas o futebol, ele deu uma mudada. A gente reluta, né? Porque eu acho que o futebol ainda tem a sua essência. É o que faz com que, às vezes, coisas como que acontece na Portuguesa hoje ainda continue a acontecer. Mas é muito bom, de verdade, estar falando com vocês de novo. Me, me traz no tempo de volta aí. E que bons momentos a gente viveu aí, né? A maior parte da minha carreira como atleta e treinador foi vivida aí.
Flavinho, deixa eu emendar uma aqui,
claro.
Com a tua licença, sei que a vez era tua. Mas já no mesmo assunto, eu tenho uma notícia boa para você aqui, Sérgio, se é que você já não ficou sabendo, acredito que aqui já esteja sabendo. É que foi feito aqui no meio da torcida da Ponte Preta, né? Pessoal de rede social, né? Aquelas pessoas que quiseram participar, fizeram uma enquete do melhor treinador que passou pela Ponte Preta no terceiro milênio, né? Nos anos 2000 para cá. Rapaz, e você está falando que às vezes as pessoas esquecem, mas não esquece não, viu, Sérgio? O seu nome deu em primeiríssimo lugar aqui. Você foi eleito aqui como o melhor treinador que dirigiu a Ponte Preta nesses anos 2000 aí. E a gente até estranha, né, de você ter deixado essa grande impressão, esse grande trabalho, e nunca mais ter voltado à Ponte Preta. É uma pena.
Pois é, João. E que bom que isso tenha ocorrido. Eu fiquei sabendo, sim. É gratificante, né? Uma vez eu disse que o maior prêmio que um profissional recebe é não cair no esquecimento, é ter nas boas lembranças. Eu tenho muito boas lembranças, algumas coisas muito marcantes, como a semifinal do Paulista, quando eu saí, a gente ficou num hotel muito próximo da estrada que levava a gente até o estádio, o Dário, lá em Guaratinguetá. A hora que eu vi aquela comoção na estrada, eu falei, poxa, peraí, ainda vale a pena você se portar diferente. Então foi um momento de comoção, muito boas lembranças. Acho que as pessoas lembram muito disso, né? Eu tenho alguns amigos que falam, não, você me fez voltar ao estádio, você fez eu acreditar de novo no futebol, que eu não vejo mais. Então, isso de verdade me enche de orgulho, me dá uma satisfação muito grande. E que bom que essas coisas continuem ocorrendo ainda aí. É história sem tempo para contar, né, João? É bacana isso. É bom contar a nossa, às vezes. A gente no futebol tem muita gente que conta dos outros. Eu digo para os meus atletas aqui, porra, vamos contar a nossa, meu. Vamos contar dos outros, não. Então, isso é bacana, acho legal isso.
E Sérgio, até aproveitando essa história e também até o que citou o João Carlos de Freitas, né, a situação do Aranha, a gente consegue perceber que o técnico Sérgio Guedes, esse profissional, tem, né, essa preocupação com a formação desses jogadores e com o seu próprio elenco, né? E você citou muito bem. O elenco da Portuguesa aí que estava jogando a Série A2 já estava tendo também alguns sendo procurados, né, por outros times da Série A1, da Série A, da Série B. E essa preocupação com a carreira desses jogadores que estão fazendo uma campanha tão bonita. Tem alguma informação da Federação Paulista sobre a continuidade dessa competição para que eles possam estrelar e fazer, né, mais a sua carreira e, quem sabe, subir com a Portuguesa, com a Briosa? Como é que está a situação desses jogadores? Eles estão também em férias? Tem contrato sendo encerrado? Como é que está a situação da Portuguesa hoje?
Pois é, Flávio. A realidade de quem joga a Série 2, Série 3 é diferente da 1, né? Muito diferente. O contexto todo é diferente, né? Eu costumo dizer que os atletas que jogam Série 2 serão estariam muito melhores nos clubes do que talvez estejam nas casas deles. Então é um processo totalmente diferente do corriqueiro. O que eu tenho como informação nesse momento é que, estrategicamente, né, os patrocinadores, a televisão bloqueou a cota, eu acho que para ter o controle da situação, né, para forçar um processo, eu imagino dessa forma, né, ó, vocês vão me dar 6 datas, porque a prioridade é o Paulista da primeira divisão, né, e faltam 6 datas. Então, a federação entregará 6 datas e aí eu imagino que as coisas vão se encaminhar à normalidade. Eu acho que as competições regionais vão terminar, sim, pelo menos é o que me dizem. Existe essa preocupação por uma série de razões, né? Calendário, Série B, Copa do Brasil. Eu acho que o rebaixamento é uma coisa importante para nível regional, né? E quem dá importância para esse estado, que isso é um peso muito grande. Então, eu desenho ainda uma sequência. Existe um regulamento na competição que precisa ser considerado, né? Porque senão você perde a regra da competição, então você dá margem para processo, que fatalmente irá ocorrer para isso, principalmente para quem rebaixar. Então, o entendimento que eu tenho é que existe de verdade muito boa o interesse da própria CBF de que os regionais terminem, Eu acho que haverá data para isso, sim. Vai ficar muito apertado, algum remanejamento é possível fazer. Mas fica o sentimento assim, de que os atletas que têm vínculo por se encerrar agora, no final desse mês, deverão ter um respaldo, principalmente da Federação Paulista, porque os clubes não têm a força e estrutura para mantê-los. Então, essa é a única preocupação de verdade que eu tenho, a nível profissional de futebol, né? O maior deles é que as coisas se encaminhem, se normalizem, é uma tendência, isso vai passar. Com a bênção de Deus, isso vai passar. E se as competições voltem muito mais competitivas, muito mais humanas, né? A gente vive um momento que talvez a entidade família ganhou uma importância maior. Eu acho que nada veio por acaso, nada de graça. É a gente tirar proveito e vantagem de tudo isso e sair fortalecido para que as coisas possam continuar bem.
João Carlos de Freitas?
Ô Sérgio, um grande problema de todos, né, é buscar jogador, é formar time, né? Aqui em Campinas a gente percebe a dificuldade que tanto o Guarani quanto a Ponte Preta tem de estar sempre alinhando o seu elenco, contratando jogador. Você sabe muito bem que é difícil você jogar num time como o Guarani, é muito difícil você jogar num time como a Ponte Preta. Então, nessa sua experiência aí da Série A2, não só na Portuguesa, mas de modo geral, você conseguiu enxergar algum valor aí que chamou atenção e que possa, de repente, galgar, né, jogar numa Série A, numa Série B do Brasileiro, numa Série A1 do Paulista, enfim?
Ah, João, eu acho que sim. Eu penso que sim. Por uma série de razões. A principal delas é quem dirige clube, os clubes maiores, é ir atrás desse campeonato, é acompanhar esse campeonato. A gente costuma usar a palavra aposta, né? Eu vou usar essa palavra aposta como algo positivo. Eu acho que o mercado, às vezes um jogador de um clube maior, com 18 anos, não está maturado, ele não está pronto. Ele vai dar certo com 21, 22, isso costuma ocorrer nos campeonatos de acesso. E aí a coragem do dirigente, né, das comissões técnicas, de fazerem essa aposta e de enquadrarem e de oferecer oportunidade a esses jogadores que vêm num processo de crescimento, que num clube maior, fatalmente, ele tendo personalidade, talvez entre aí sim o diferencial, que eles possam ter a personalidade de vestir uma camisa, não se suportar, não chegarem e se adequarem a uma coisa pequena, de coadjuvante, não. A gente costuma, assim, especificamente na Portuguesa, imagem e semelhança, tentar personalizar os jogadores, né? Assim, especificamente, talvez dois ou três jogadores deverão ir para a primeira divisão do Brasileiro, não é nem para a Série B, está se caminhando para isso. Então, é fruto de um trabalho, é fruto de um atleta acreditar no seu potencial. E, então, eu de verdade entendo que isso é possível, sim. Acho que os clubes, a maioria deles, esses clubes que jogam Série B, têm nos procurado para tirar a informação de alguns desses jogadores que aqui estão, para que joguem aí no segundo semestre. Então, é um investimento menor, né? É um risco calculado. E quando você tem um elenco razoável, de boas condições, você coloca um jogador com sonho, com fome, né? Como diz essa palavra, fatalmente ele vai produzir alguma coisa que, de repente, um jogador rotulado, que de repente não tem muito mais a oferecer, talvez a nível de contratação, dá mais proteção para quem vai fazer o investimento, né? Isso eu acho que é um erro, inclusive.
E Sérgio, você citou aí a situação dos jogadores, né, contratuais, esperando também um aporte, um apoio das federações. Como é que está a situação sua mesmo de contrato com a Portuguesa Santista?
O meu contrato na Santista costuma se dizer, o meu é no bigode aqui. É uma relação de gratidão para um, para com o outro. Eu já estou aqui a minha terceira temporada aqui na Portuguesa. Eu acho que já está chegando no final. Eu acho que é o momento de eu começar também, obviamente, profissionalmente, a refletir sobre possibilidades maiores. Gostaria, de verdade, meu sonho maior, Flávio, é de trazer a Portuguesa de volta ao cenário principal do Campeonato Paulista. É muito difícil pela condição que a gente tem estrutural, né? A gente perde para quase toda a concorrência nossa, a gente só vence no campo, que é uma coisa bacana. Mas estruturalmente a gente ainda precisa crescer demais, ainda tem o Santos, né? Que é a importância maior da cidade. Mas a Portuguesa caminha bem, tem torcida própria, tem pressão, tem cobrança, mas que precisa se estabelecer maior com investimento, com aporte, com estrutura, porque você fica batendo no seu limite, né? A gente vai brigar certo de novo, imagino, mas a gente bate no limite. Chega uma hora que você precisa de alguma coisa a mais e que não é no campo mais que vai sair, é fora dele. E aí a gente fica batendo nisso, isso de uma certa forma incomoda um pouco, né? Não que a gente não saiba, mas isso incomoda um pouco porque acaba nos limitando contra clubes que têm um aporte financeiro 5, 6 vezes maior que o nosso, né? E aqui a maioria dos clubes talvez tenham isso, 10 clubes devem ter um aporte muito maior que nós temos. Então, no momento decisivo, especificamente, pesa um pouquinho, aliado ao desejo dos jogadores que vêm aqui com um acordo de que é uma troca, que a gente vai oferecer eles uma perspectiva maior, e talvez esse desejo aconteça antes da final do campeonato. Mas é o caso que ocorre agora. Essa por uma razão óbvia, né, desse problema todo que a gente vive da pandemia, mas eles melhoram, eles evoluem, a gente acabou de dizer agora que os clubes de Série C e Série B começam a procurar, e aí você não fica muito amarrado para segurar, né? O foco é outro, o sonho passa a ser outro, então é muita dificuldade que a gente passa nesse processo de brigar acesso, porque às vezes o jogador vem para cá e não acredita que vai ser possível. De repente ele bate na liderança da competição e aí ele se surpreende. Então é uma luta de verdade fazer isso acontecer, mas é uma coisa já que a gente está acostumado com o Riqueiro no futebol, a gente só precisa saber fazer isso perdurar e tentar fazer o time brigar acesso, mas se isso não ocorrer, talvez seja o meu último campeonato aqui. Assim.